Crescer a Ficha.
Ah, gamers de plantão, que saudade! Um novo semestre traz consigo um monte de Crescer a Ficha e a gente não poderia estar mais animado. Os games não são o que eram na década de 90. Em uma velocidade notável, a parcela de mercado dos jogos digitais cresceu de forma que atualmente é a indústria de entretenimento mais valiosa, ultrapassando a música e o cinema. É claro que isso chama a atenção das grandes empresas, que veem nos games grandes oportunidades de ampliar seus negócios. Mas será que isso vale a pena para nós, gamers, e para eles, empresas? Antes de a gente abrir a mesa com esse tema quente, chamamos o Ariel para nos trazer as maiores notícias que essa indústria gigante pode nos oferecer junto com a Isa.
O Gamer News tá começando!
E aí, gamers de plantão? Sejam bem-vindos ao primeiro Gamer News do semestre. Imagino que vocês devem estar ansiosos para saber as novidades mais quentes do mundo dos jogos. Então, bora lá! A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira o projeto Marco Legal dos Games. Mas no que isso afeta a indústria dos games no Brasil? A proposta de lei tem como objetivo regulamentar a criação de games como uma atividade econômica no país, para que essas empresas usem recursos para o desenvolvimento de jogos por meio da Lei Rouanet e da Lei de Incentivo ao Audiovisual. Para que o projeto seja colocado em prática, só falta a aprovação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para a tristeza dos fãs, o Dead Space não vai contar com jogos novos em seu arsenal neste ano. Por conta da falta de vendas do remake do primeiro game, que foi lançado em 2023, a EA colocou a franquia na gaveta. A empresa desenvolvedora responsável pelo game, a Motive Studios, ficará responsável por dois jogos já confirmados, sendo eles Iron Man e um novo Battlefield, que ainda não teve seu título revelado. Os amantes da série Fallout vão ganhar um presente. O primeiro episódio já está disponível na Prime Video. A história do jogo se passa 200 anos depois de um apocalipse nuclear. A humanidade está procurando novas formas de sobreviver. A protagonista viveu toda a sua vida no subsolo. E agora, cabe a ela descobrir os mistérios da superfície. O Gamer News de hoje fica por aqui. Eu sou Ariel Cristóvão, para o Crescer a Ficha.
Obrigado, querido. Hoje o episódio do Crescer fala sobre o universo em expansão dos games. Como que pequenos jogos de garagem viraram gigantescos em tão pouco tempo? Para discutir um pouco sobre esse assunto, temos na mesa Ana Beatriz Villetti.
Oi!
E Tony Paganini.
Oi!
Eu queria também dar as boas-vindas para os calouros que entraram no Crescer, como a Tony e o Ariel, que já participaram do primeiro programa. Olha só que coragem! Vamos começar o nosso debate? Ultimamente, a gente viu a indústria dos jogos experimentando diferentes formas de expansão das suas propriedades intelectuais, que vão além dos limites tradicionais. De uns tempos pra cá, vimos personagens familiares fazendo aparições em diferentes jogos, e parece que isso só deve aumentar daqui pra frente. Esses são os famosos crossovers que unem universos antes isolados em seus próprios limites. Aqui temos vários exemplos. O encontro entre os horrores góticos de Castlevania e a jogabilidade frenética de Dead Cells, a mistura dos divertidos feijõezinhos de Fall Guys com as diversas marcas e, é claro, as incontáveis parcerias de Fortnite com universos amados pela cultura pop. Sobre esses crossovers, por que vocês acham que isso é tão importante atualmente para o mercado de jogos? Tony, pode começar.
Eu acho que como é um mercado em muita expansão e agora é muito valorizado, isso acaba fortalecendo as marcas, né? É uma forma de tu apresentar o teu produto para novos públicos e acabar fortalecendo a imagem deles juntos, assim. Como, por exemplo, foi na expansão de Viagem para Badoo, do The Sims 4, a parceria com Star Wars. Foi praticamente...
Aquele terror.
Praticamente
sem comentários.
Uma grande divulgação do parque, mas um pack tenebroso.
Exatamente. Tipo, acho que foi um dos piores packs do The Sims.
Sim. E eles já tiveram parcerias que deram certo, né? Tipo, com a Moschino, eu achei que deu muito mais certo do que
no
a Star Wars.
No próprio The Sims 3, que eles faziam com a Diesel, eles fizeram com a Katy Perry.
Ah, e a da Katy Perry.
O The Sims 2 também.
Só que na
também...
época eles não gostaram. A comunidade não gostou da
foi,
Katy Perry.
Foi, flopou muito. Mas É porque não trouxe muita jogabilidade, né? É. Foi mesmo a viagem pra Batuu, trouxe uma certa jogabilidade, assim.
Entre muitas aspas.
Só que acaba que ela não é muito boa de se colocar em prática no jogo. Eu acho que eu sou muito fã de crossover. Eu acho que a gente tem que ter bastante. Porque é bom pras empresas, apesar delas serem milionárias e não precisarem. Mas é bom pra gente descobrir outros interesses e gostos nossos. Só que eu acho que ela tem que ser muito bem feita.
É, tipo, se for diferente do crossover com Star Wars, é muito fanservice, né? Tu pensar nas duas franquias que tu adora se juntando.
Exatamente. Tipo, tinha muito pra ser. Se eles colocassem, sei lá, tem a expansão Rumo ao Fama, que dá pra você ser ator. Se fosse, se eles tivessem misturado algo com isso, pra você fazer, sei lá, um filme de Star Wars, até seria um pouquinho melhor.
Graças a Deus não teve. Salvou a expansão.
Salvou, entre aspas, né? Porque a expansão também, gente, é uma porcaria.
Ah, eu não, sou muito fã, por algum motivo, no The Sims, eu não sou nada fã dele se misturar com outros universos, a não ser que fosse uma referência. Tipo, o que eu não gosto é que parece que o Star Wars entrou no The Sims, não que o The Sims adaptou o Star Wars pra ele mesmo, sabe?
Exatamente, porque ficou muito desconectado você ir pra Batuu. Tipo, tá lá, o mundo teoricamente normal, ok?
Sim, sim.
E aí, do nada, você tá lá em Batuu, tá com...
Kylo Ren.
É, tipo...
É um grande outdoor da Disney, né?
É, muito
Disney. Nós, grandes fãs de Halo, que queremos ver, assim, né, os dois juntos, muito bom. Nunca nem vi os filmes, só li fanfic. Muito bom. Mas, tipo, no jogo do The Sims mesmo, isso não funciona, cara. Ficou desconectado.
É, e é muito estranho, porque geralmente o The Sims, ele faz uma paródia do mundo real, né? Tipo, o Simstagram. Tipo, uma coisa assim, sabe? E no final... Fica muito esquisito quando eles realmente botam uma coisa que existe e, enfim, pra mim realmente causa esse...
Podiam, eles foram burros, porque dava muito pra eles fazerem algo com SimCity. Eu sei que SimCity...
Ah, mas SimCity morreu, né?
Morreu exatamente por isso, por ter morrido e eles não fizeram um pacote de mobiliária.
Aí tu falando em nome de defunto, assim, que pesado.
É, assim, eu acho que esse exemplo do Star Wars com The Sims é um exemplo ruim desse tipo de crossover. Mas eu sou meio fã, não vou mentir pra vocês, dos crossovers com Fortnite, assim. Eu não jogo muito, porém, eu sou fã, eu acho
vira
muito...
Vira gente, pô.
Ai, é um pouco assustador, mas eu acho muito high camp.
Exato, tipo Ariana Grande, gigantesca, dando um show no Fortnite. Eu acho isso meio icônico. O silêncio
aí,
que
aí.
É que pra mim é ou você, gente, ou você joga Fortnite.
Fatos,
eu tenho
fatos na
preconceito
mesa.
Aqui no Insira Ficha.
Não, não, não vamos ter esse preconceito.
Ai, meu, Fortnite, por favor.
É,
tá, então...
Tipo assim, ó, eu acho muito icônico tu pensar que a Gaga vai estar com uma arma cantando Stupid Love dentro do Fortnite.
Mas aí você
Fortnite.
Virar e falar, assim, por livre-arbítrio, sem nenhuma arma na sua cabeça. Eu jogo, eu gostei.
Não, mas eu não falei que eu jogo, eu falo que eu gosto. Já gastei... Já.
Isso que é pior. Vitor, você
mesmo?
Tá passando vergonha.
É que eu tenho... Enfim, não vem a casa, né?
Mas eu acho legal ver no meu Twitter não jogar.
Não, eu gastei porque... Não é que eu jogo, mas é que eu gastei porque tem o Alien. E o Alien é meu filme favorito. E aí, se tem coisa com Alien, eu vou ter que comprar. Tipo o Dead by Daylight. Já joguei? Já? Jogo? Não, mas tem o Alien. Eu sou obrigado a comprar.
Ah, se te faz feliz,
é, né?
Que bom.
Vai, se joga.
Bom, depois dessa humilhação aqui, eu queria perguntar pra vocês que se vocês pudessem fazer um crossover dos sonhos, qual seria, assim? Quais duas franquias de jogos, especificamente, vocês juntariam? Porque a gente tem ali outros exemplos, né? E eu acho que esse encontro do Castlevania com o Dead Cells, eu não sei se vocês conhecem Dead Cells, mas que é maravilhoso, assim. Foi muito massa, porque é um jogo que é indie, pegando uma marca enorme.
Que é tudo.
Sim.
Eu sou apaixonada com Castlevania.
É maravilhoso,
né? Um hiperfoco em vampirismo que ninguém entende. Ninguém entende meu hiperfoco em vampirismo. E é por isso mesmo, por eu estar em hiperfoco em vampirismo, que eu vou dizer um polêmico.
Que medo.
Na minha cabeça, daria muito certo. Eu acho que se trouxessem Vampire the Masquerade pro The Sims 4 com as mesmas jogabilidades. Não como uma expansão, mas tipo, igual teve o The Sims Medieval, sabe? Um spin-off.
Tá, bafo.
Tinha tudo pra dar certo.
Tá.
Ia ser ótimo pra fazer a imersão do RPG, sabe? O Tabletop, fazer lá tudo funcionar com os clãs e tudo mais. Seria, nossa, tinha tudo pra ser muito, muito bom.
E aí, que a EA ia transformar numa piada pra arrancar dinheiro das pessoas com
certeza.
Expansões ruins.
Porque se fosse ali o mundo, sabe? O World of Darkness, no The Sims 4, com Hunter e Werewolf, e a Lady Vampire The Masquerade, ia ser muito bom, porque tem muita coisa. É um mundo muito repleto de coisas. Pena que a EA, hoje em dia, né? Ela só afunda tudo que coloca a mão.
É, justo. E você, Tati?
Ah, eu acho que eu gostaria de uma coisa bem palhaçada. Mas um pacote de expansão do LoL pro The Sims também. Já que a gente tá forte nesse tema The Sims.
Morre.
Uma coisa bem nojeira, assim, sabe? Tipo, Summoner's Rift, virando uma cidade no The Sims, sabe? Ou sei lá, já que eles lançaram Arcane, vamos fazer Zaun, ser uma cidade no The Sims.
Gente,
sabe?
É porque eu sou católica ou tá faltando vergonha no Insira Ficha?
Eu sou crismada, perdão.
Tá faltando vergonha entre vocês, sabe?
Ai, pegou pesado um pouco agora também, mas assim, não ia mentir que eu ia achar muito interessante.
Não, mas eu acho que assim, ó, já que eu citei esse jogo diabólico que é LOL, se fosse alguma coisa tipo Telltale Game, sabe? Um jogo de escolha, com, por exemplo,
não,
as histórias de LOL, sabe? Porque tem uma lore muito densa
lore
e muito legal. Já pensou, tipo, um Wolf Among Us versão LOL, assim?
Tudo.
Bah! Seria
mas
muito legal.
Mas um Choices versão LOL.
Ai, amo, tá. Amo. Uma putaria horrível, tipo, uma história muito chechelenta dos personagens
muito chechelenta, que a gente iria descobrir na hora quem é o vilão. Ia estar todo mundo no fórum do Tumblr e do Reddit comentando. Mas mesmo assim, eu sou pró.
Eu meio que amaria, tá? Eu amo essa chechelagem.
Eu também. Eu adoro um jogo ruim, bem furreca, assim,
sim.
De RPG.
Ai, gente, vocês são terríveis. Bom, e além disso, a gente também viu o surgimento de novos títulos que exploram os territórios de outros gêneros, como Legends of Runeterra, TFT e agora o 2XKO, um movimento da Riot Games para colocar o S no final de Riot Game, né? Todos esses citados são do mesmo universo de League of Legends que a gente estava falando agora. Da mesma forma que Hearthstone é uma parte expandida do universo de Warcraft. E eu queria saber de vocês se vocês gostam quando esses jogos saem da bolha deles e vai fazer alguma coisa completamente diferente. Que nem é tão diferente, né? Vamos combinar do LoL. Mas eu tô pensando aqui...
É meio uma cópia
aqui...
de Hearthstone, né?
É! A mesmo, né? Mesma coisa.
Mesmo roteirinho, a mesma ideia.
Só que, ao mesmo tempo, tem essa questão de que eles saem de uma zona de conforto e vão pra um universo que, querendo ou não, não é explorado por eles, né? E eu tô pensando aqui também, existe um jogo chamado... Esqueci completamente o nome do jogo.
Entendi.
Mas, enfim...
Amo ele.
Aham, tá na minha lista de desejos, né?
São quatro mineiros, não que nem você, mas mineiros
Uai.
Da mina mesmo. que eles procuram, eles vão pros planetas, eles têm que matar umas baratas... Gente, esqueci completamente o nome.
Nossa, eu amo muito!
Realidade, eles saíram de Uberlândia pra ir pra BH.
Enfim, gente, esqueci o nome do jogo. Mas aí agora eles fizeram um novo jogo, que é tipo Vampire Survivors, eu não sei se vocês conhecem esse. Mas dentro desse universo, com os mesmos personagens e tudo mais. Só que um jogo completamente diferente do original. Enfim, o que vocês acham desse tipo de jogo?
Eu acho que às vezes é muito bem feito. E às vezes pode sair um pouco tenebroso. Porque, por exemplo...
Maioria,
mim...
né?
Ai, sim. TFT. Pesadelos. Arrepios, passo mal, fico...
Eu não gosto também.
Caio no chão.
Mas é um sucesso.
Pra quem tem mau gosto, né? Muita coisa faz sucesso, a gente olha, né?
Detroit Become Human foi um sucesso.
Bafo. Nossa,
até
bafo.
O pessoal começar a jogar. É, Cyberpunk também.
Ai, Cyberpunk, já a expansão com a Grimes me dá um pouco de medo. Esse eu acho que é ruim, já foi pro lado mais...
Cyberpunk me dá medo.
Na CD Projekt Red, a gente tem outro exemplo, né? Que foi o The Witcher, que é o jogo, né? Que botou eles dentro do mapa. O The Witcher 3, no caso, né? Wild Hunt.
Sim.
E aí, depois eles lançaram o jogo de cartas que tem dentro pra você jogar no The Witcher. Que eu esqueci o nome, porque eu não cheguei a jogar todo
Sim.
The Witcher.
O The Witcher é um dos melhores jogos.
Da vida.
Já feitos. Sempre.
Eu nunca
sempre
joguei The Witcher.
É muito, muito bom.
Eu joguei algumas horas e eu nunca conseguia passar da primeira parte, assim, por algum motivo.
Mas
fraco.
Mas pra amarrar naquela conversa de The Sims, eu acho que o The Sim. Sims tem uns spin-offs muito legais. Tipo, The Sims
Sim.
Medieval, que tu mencionou.
Eu amo.
É muito bom.
É muito,
muito
gente,
bom.
Gente, eu fico indignada que eles largaram, tipo, um dos melhores jogos da franquia, sabe? A interação com a religião no jogo.
Eu queria muito
jogo.
Que tivesse um The Sims 4 Medieval.
Ai, fatos.
Não,
fatos,
eu
fatos.
Não queria, porque não seria tão bom.
Ia
ser muito ruim.
The Sims 2 Castaways.
Eu ia
Castaways.
Falar agora
sucesso,
do Castaways.
Né? Meio que número 1, né? Debutou no topo.
Cara, sim.
Cara, sim.
Eu nunca joguei Castaways, mas eu só, tipo... É muito legal. Meu sonho, assim.
Cara, quando eu era pequena, eu tinha hiperfoco do The Sims. Eu tinha quando um... Eu era o meu primeiro celular foi um celular que tinha... Vinha com o negócio dos jogos da EA,
ai,
sabe?
Mas os The Sims Mobile...
E aí, eu comprei todos os The Sims Mobile. Tinha todos. Eu só tinha The Sims Mobile, Assassin's Creed.
E tu fala em catolicismo.
É, não entendi.
Mas eu acho que o The Sims, ele, como o jogo principal, tenta explorar essa vida comum, cotidiana. Uhum. Eles têm essa oportunidade muito boa pra fazer spin-offs de eventos muito únicos, sabe? Então, tipo, Castaway sobre ficar perdidos em uma ilha ou The Sims Medieval, sabe? Eles têm essa oportunidade de explorar situações muito únicas em spin-offs que eu acho que aí ainda não se aproveita tanto.
Pois é.
E tu, cara, dava. É que assim, na minha cabeça, dava pra fazer muito com The Sims.
E tipo, o The Sims Medieval, a base do jogo é o The Sims 3. É muito fácil tu pegar a base de um jogo que já existe.
Mas eu acho que é por isso que eles não estão fazendo com o The Sims 4. Porque a base do The Sims 4 é toda quebrada.
Tipo, gente, eu poderia ficar horas falando de The Sims pra mim. É o meu maior...
Virou um programa de The Sims.
Amém, graças a Deus.
É meu Império Romano, porque era um programa... Era um jogo que tinha tudo pra ser bom. Me prometeram que o The Sims 4 ia ser o último da franquia.
Não.
E aí, eles estão sugando aquela teta daquela vaquinha ali. A vaca não tem nem osso.
Seca,
mais.
Né? Sequíssima.
E estão ali, sabe? E pra mim...
Quando eles inventaram os kits no 4...
Acabou.
Nossa!
Não. Pra mim, o The Sims 3 é o suprassumo do melhor. Porque ele tem tudo
pra
de
mim,
bom.
Eu
amo o 3. Eu amo a jogabilidade do 3. Eu amo ir pra faculdade no 3.
Eu gosto do 2, mas eu acho que o 3 ele consegue explorar muito mais sentimentos e a conexão entre os Sims. Coisa que o 4 eles abriram mão, né?
Tipo... Eu sinto o 2 muito vazio. O 3 eu consigo me interessar muito nas histórias, sabe? É que eu gosto muito de jogar como fada.
Mas eu ainda acho o 2 mais profundo que o 4, tá?
Qualquer um é mais profundo que o 4. Um é mais profundo que o 4. O The Sims Mobile.
Bom, continuando no tópico expansão do universo dos games, como último exemplo, a gente tem a influência dos jogos em outras formas de mídia, né? Projetos como Arcane, uma série animada baseada no universo de League of Legends, e as adaptações das franquias como Fallout e Castlevania, que eu amo Castlevania.
Amo Castlevania.
Demonstram como os jogos estão se tornando uma força cultural dominante, influenciando não apenas o entretenimento na parte interativa, mas também a cultura popular como um todo, né? E eu queria perguntar pra vocês, qual a adaptação de games favorita de vocês até hoje, que lançou até hoje?
Castlevania. Principalmente o mais recente agora.
É sério?
Aham, eu amei ele.
Nocturne, acho que esse é o nome.
Aham.
É muito ruim.
Não vi.
Não, eu amei. Não fala mal aqui pra mim.
Cortaram meu microfone, gente.
Cortaram. Não fala, tá? Eu amo Alucard.
Tem um pontinho vermelho na sua testa.
Eu chorei porque eu penso que o Trevor e a Sypha morreram e o Alucard continuou nessa terra vagando sem ele, sabe?
Tristeza.
E aí eu lembro dele falando na primeira temporada, ai, os animais vão estar aqui, as flores vão estar aqui, as árvores vão estar aqui, mas vocês não vão estar aqui mais. E aí, realmente, os animais ficaram, as flores ficaram, as árvores ficaram. E eles foram embora e só tá o Alucard lá. E pra mim...
Mas não é ele que mata eles?
Não. Eles morrem
eles
velhos.
Eles não matam os gêmeos?
E aí, não. Mona...
Aí eu tô se confundindo. É que faz muito tempo que eu assisti Castlevania. Mas eu acho a primeira adaptação da Netflix muito legal.
Sensacional.
Só que eu acho a segunda, ai, gente... Nojeira?
Não vi o Nocturne ainda.
É muito bom.
Quero muito ver.
O meu único defeito da Netflix foi ter matado a Lenore.
Ah, mas não tava no final já?
Ela nunca cometeu erros. Nem ela, nem a Carmela. Tudo que elas fizeram foi acertando.
E você também.
Mas falando de adaptações, eu vou trazer um tema que a gente ainda não discutiu aqui hoje, né? A Margot Robbie comprou os direitos pro filme de The Sims, né?
Eu não acredito que a gente foi de novo pra The Sims, que ótimo.
The Sims. Não, mas agora é brincadeira, aconteceu isso, né? Mas eu gosto... É impossível falar de adaptação de jogos e não mencionar Arcane. Eu acho que foi uma grande revolução, assim.
Foi.
Eu acho que a série ultrapassou o jogo. Eu vejo muito mais pessoas que conhecem Arcane do que conhecem LOL.
Ainda bem.
Ou pelo menos que viram Arcane e não jogaram LOL necessariamente, né?
Só que, tipo assim, Arcane é um trabalho de arte... Tão perfeito, tão, tipo, surreal, que eu assistiria no mudo, gente, de tão bonito. Mas os estúdios franceses de animação meio que surram todos os outros, né?
Um que a gente esqueceu de falar, Resident Evil.
Nunca vi, sabia?
Não,
só joguei.
Os filmes...
São camp, né?
São camp. Eles são algo, definitivamente algo.
E tem alguma franquia que vocês gostariam que fosse adicionada, adaptada, aliás, pras telonas?
Eu vou falar,
pra TV?
Né? eu não posso deixar o meu hiperfoco sem falar Vampire the Masquerade. Eu sei que, teoricamente, já tem uma série que ninguém conhece, muito assim, você tem que entrar...
Nem sabia.
Dentro da Ucrânia pra conseguir o drive. Mas eu acho que tinha muita coisa a ser explorada, porque é um mundo com muita coisa ali no World of Darkness.
Uhum.
No mínimo... Sei lá, uma sériezinha ali, uns 8 episódios já dava só pra gente conhecer os clãs.
Injusto. E você, Tony?
Ah, isso é difícil, gente, mas eu acho que... Eu ia falar sobre D&D, mas já teve o filme Tem Caverna dos Dragões, né? Porque tu falou de RPG e eu acabei me empolgando. Mas eu acho que um jogo muito legal que daria de adaptar também da EA é Spore. Porque eu acho a proposta do jogo legal e uma série, talvez no último estágio, sabe? Quando eles já estão no espaço e tentando estabelecer essas fronteiras comerciais e uma luta com outro império alienígena gigante. É que eu tô muito no hype de Duna.
Então, eu senti que veio essa...
Pra mim, ai, comércio de especiarias no espaço, eu tô muito investida nessa história. Entendi. E eu gostaria demais.
Deus abençoe o time Chalamet.
Pai.
Olha, eu particularmente... Gostaria... Enfim, né? A franquia que ninguém mais joga. Mas eu adoraria que Overwatch virasse alguma série, porque eu acho que tem tanto potencial de lore. Mas, enfim, não tem nenhuma indicação.
Overwatch, né? Legal e tal, sim.
Não, eu adoro.
Esse programa acabou com o meu respeito pelo Victor.
No Free Fire, pra mim, morreu. Eu tinha altas expectativas, mas no Free Fire...
Gente, vocês têm algo a adicionar na mesa de hoje?
Eu acho que tudo que precisava ser dito já foi.
Tu citou Choices. Transformar as histórias de Choices em séries.
Eu juro.
Seria muito bom.
Gente, muito obrigado pela mesa. De novo, boas-vindas, Ariel e Tony. É o primeiro ao programa, aliás, mais gamer do jornalismo UFSC.
Ona Gira.
Antes de finalizar o episódio, gostaria de desejar maravilhosas boas-vindas para as novas editoras do Insira Ficha. Eu, a Dani e o Pedro sabemos o quanto essa posição é especial e esperamos que vocês curtam muito essa jornada, Ana e Dora. Boa sorte, gente! E para você, ouvinte, obrigado por ouvir mais um episódio do Insira Ficha. Você pode nos encontrar no Spotify e no Instagram em @insiraficha. Voltamos no dia 25. Tchau, tchau! Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Victor Lebarbenchon. Mesa redonda com participação de Ana Beatriz Villetti e Tony Paganini. Boletim por Isadora Alves e Ariel. Trilha sonora por Luísa Fepe. Arte do episódio por Pedro Guerrazzi. Assistência técnica feita por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.